Muito bom dia, você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim e a gente vai direto para o Mato Grosso para entender a novidade que vem de lá, que é a criação de um fundo especial aí para o feijão. A gente vai entender o mecanismo, vai entender como é que vai funcionar, o que que esse dinheiro pode ajudar na cadeia e para os produtores de uma forma geral. Quem nos ajuda a entender é o Afrânio César Migliari, ele é secretário executivo da APROFIR, Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e Irrigantes lá do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Afrânio, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O fundo já está instituído? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alexandre. Sim, o fundo já está constituído. Nós viemos, desde o ano de 2018, buscando essa alternativa aqui com o governo do Estado. Tivemos várias reuniões com a Secretaria da Fazenda, mostramos para o secretário da Fazenda uma oportunidade que continuou sendo o mesmo secretário, mudou o governo, mas continuou sendo o mesmo secretário. E ele entendeu a oportunidade que nós trazemos para o Estado em termos de arrecadação. Tá? Por quê? Porque não só pelo retorno que a cultura dá aqui dentro do estado para as atividades no meio do ano, mas também por causa do uso da irrigação, no caso da energia da irrigação que paga o ICMS dentro do estado.
Muito bem. Antes de falar do fundo especificamente, como é que vai funcionar, o que que vai arrecadar, quem que vai ser beneficiado com ele, Afrânio, eu queria que você contasse um pouquinho do mercado do feijão aí, né, da produção do feijão aí no estado e para que a gente, na sequência, a gente possa entender a importância da criação desse fundo, certo? A
Ok.
volatilidade aí de produção é muito grande, né?
Não só aqui, mas no Brasil como um todo, né? Porque o Brasil é o grande consumidor de feijão carioca e a gente sempre, o nosso produtor sempre está buscando, claro, ter mais retorno econômico à sua atividade, enfim, que isso aí é a produção agrícola. Mas como o mercado é muito volátil, a gente vê que o feijão carioca traz, ao mesmo tempo, benefícios, mas três malefícios. As pessoas acabam entrando e saindo desse mercado. A associação está com o objetivo justamente de tentar ordenar melhor isso, ou seja, mostrar para o nosso produtor as oportunidades que ele tem, não só no mercado interno brasileiro, mas também para exportação. Então, a gente não pode olhar tanto só o mercado brasileiro, mas sim olhar para fora. Então, nós tivemos aqui no passado uma grande produção de feijão caupi, que é aquele feijão de corda que está no Nordeste, que veio para cá há poucos anos, e hoje Mato Grosso é o maior produtor de feijão caupi do Brasil. E exportou basicamente quase que 100% dessas produções nos últimos anos. Para ter uma ideia, chegamos a ter 300 mil hectares de feijão caupi aqui em 2017, 2018, e esse ano de 2019, devido ao preço muito baixo ano passado, veio muito abaixo. Hoje chegamos a ter talvez colhido aí uns 100 mil hectares desse feijão no estado, e os demais feijões também que a gente está produzindo aqui, que é o mungo, o azuki, vermelho, o próprio carioca, mas também os rajados, o preto, enfim, todos os outros feijões que são aí utilizados no mercado. Nosso objetivo
Uma área total, Afrânio, só para a gente entender, estaria em torno aí de o quê? Uns 400 mil hectares?
Foi no passado até um pouco mais, tá? A gente está estimando esse ano um decréscimo muito grande, mas devemos chegar aí por volta de uns 300 mil hectares, talvez, de feijão aqui no estado ainda esse ano.
Muito bem.
Esperamos que isso aconteça, né? Por causa dos feijões irrigados agora.
E é justamente para tentar reequilibrar essa situação, esse sobe e desce de ar, enfim, é que vocês estão criando aí essa associação que vai administrar esse fundo, é isso?
Um dos objetivos do fundo é também isso, né? A gente ter recursos para poder organizar, tentar ajudar a organizar a casa, né? Ou seja, mostrar para os produtores não só o feijão carioca como uma alternativa para eles ter retorno econômico, né? Hoje, tudo que se faz no Mato Grosso, a gente tem que olhar para fora, porque o nosso consumo interno é muito baixo. Nós somos aí por mais de 3 milhões de habitantes, então tudo que a gente produz aqui, nós temos que pensar olhando para os outros estados do Brasil, mas também para o exterior. Então, se nós temos que olhar para o exterior, nós temos que começar a pensar em algum produto que a gente possa colocar no mercado interno e ele tendo excesso, que a gente possa colocar para fora. Então, nós temos muita demanda hoje do Calpi para o mundo todo. Tivemos agora o Global Pulses Confederation no Rio de Janeiro, que é o Encontro Mundial de Compradores de Feijões e Pulses. E isso vai trazer uma demanda muito grande para nós nos próximos anos, porque enxergaram o Brasil, colocaram no seu radar, como todo mundo diz, né, o Brasil hoje e Mato Grosso como um potencial produtor de feijões e pulses para o mundo. Então, nós temos o mungo, que tem uma demanda muito grande, o azuki, que é aquele vermelho que também tem. Enfim, nós temos muita demanda do mundo para esses feijões e a proteína vegetal está em alta hoje, né? Todo mundo falando nisso.
E para fazer essa prospecção, abrir o mercado para o mercado exterior, enfim, para ver o que vem adiante, você precisa de uma equipe, de uma estrutura, enfim, precisa de dinheiro no final das contas, Afrânio.
É o que a gente sempre falou, não adianta nada você ter uma entidade, mas uma entidade sem recursos, nós precisamos ter entidades fortes, né? Haja visto o que teve aqui no estado, que hoje está no Brasil inteiro, que é a ProSoja. Hoje tem a ProSoja no Brasil todo, nasceu daqui. Nasceu exatamente da mesma forma que o nosso projeto de feijão está nascendo. Ou seja, nascer com uma entidade forte, como a ProSoja, como uma AMPA, que a gente possa depois também estar respondendo para eles, não só no mercado interno, mas também no mercado externo. Trabalhar com qualidade, melhorar cada vez mais a nossa produção, melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos produtos, para que a gente possa ter um mercado que está cada vez mais exigente, mas a gente está colocando essa matéria-prima nossa para o mundo inteiro.
Muito bem.
Então, a entidade tem que ser forte, né?
Com certeza. Agora, como é que vai funcionar isso na prática? Como vocês estão planejando aí fazer essa arrecadação de recursos, Afrânio?
Tá. Tudo isso passa também pela questão do ICMS, do diferimento do ICMS. Aqui no estado, a gente brigou muito, porque nós estamos brigando no sentido bom da palavra, né? Lutamos muito para que pudéssemos ter um diferimento nesse ICMS, que era 12%, muito alto para a produção, para a gente colocar esse produto no nosso mercado nacional, por exemplo. Nós estamos a 1.000 quilômetros de distância já de Goiás e de outros estados, que também são produtores de feijão. Então, isso traz uma dificuldade muito grande da gente entrar no mercado com o nosso produto. Por mais que a gente tenha qualidade, ele sempre vai ter um preço agregado maior na questão do transporte. Uhum. Para isso, a gente precisava ter incentivos do governo. E o governo conseguiu enxergar isso. E para termos a oportunidade de um diferimento do ICMS, porque não se pode criar mais nada no governo federal, nós tivemos que copiar e colar de outros estados. Então, nesse sentido, a gente viu que um estado, que nem Goiás, tem uma norma dessa. A gente copiou e colou do estado de Goiás a norma deles de redução do ICMS. E aí criamos, então, a oportunidade de ter um fundo do feijão para aqueles todos interessados em ter esse diferimento do pagamento do ICMS, ou seja, pagar menos do ICMS, ele contribua para o fundo do feijão um valor de centavos por saco de calpi e também de carioca e outros, né, feijões, para que a gente possa ter esse fonte de recursos para fazer gestão pública e também melhorias da cadeia, buscar mercados, enfim, criar fóruns, criar oportunidades para o próprio setor.
Você citou aí que era 12%, foi para quanto, Afrânio, o ICMS?
O ICMS abaixou para 5%. Então tem um diferimento aí de 7%, ou seja, eles deixam de pagar 7%. Aí o Estado buscou que parte desses 15% dos 7% ele estava destinando a um fundo estadual de interesse do Estado, né? E nessa oportunidade a gente buscou, então, colocar um percentual desse diferimento para o fundo do feijão. A gente trabalhou isso no ano passado, mas não tivemos um grande sucesso, porque era um recurso difícil de ser buscado. E aí a grande oportunidade que o Estado tem é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, que é o FETAB, que é o famoso FETAB aí, que o Brasil todo conhece. E a gente, então, oportunizou também trabalhar via FETAB, um FETAB feijão específico, feijão e pulses, para que a gente possa, então, parte dessa contribuição do FETAB venha para o fundo do feijão.
Então, para poder ter essa redução do ICMS, você tem que estar contribuindo com o fundo, certo?
Seria exatamente isso. Nossos empresários deixariam de pagar aquele percentual que já estava estabelecido no ICMS para o fundo e faz, então, via uma contribuição, via o FETAB, que é uma forma de arrecadação que o Estado tem, que a gente vai fazer um convênio com a própria Secretaria da Fazenda, que ela mesma vai arrecadar e repassar o percentual que é destinado ao nosso Instituto do Feijão, Pulses, Grãos Especiais.
E qual é a participação do produtor nessa contribuição, Afrânio? Você falou que é um percentual, mas qual o valor? Tem esse valor fixado já?
Mas esse valor ele altera mês a mês devido ao aumento da UPF do Estado. Mas hoje estaria na ordem de 40 centavos por saca de feijão caupi, uhum, e 80 centavos por saca de feijão carioca e outros, né, demais feijões. Como o caupi tem um preço menor no mercado, a gente entendeu que não poderíamos trabalhar com preço fixo para todos os feijões, porque nós estaríamos imputando um valor muito alto para o caupi. Então, optou-se em trabalhar um valor menor ao caupi e um valor um pouco maior aos outros feijões.
Muito bem. E com isso, com essa contribuição, qual a expectativa de arrecadação de vocês?
Olha, a gente trabalhando na ordem, se fosse 200 mil hectares por ano de cada uma dessas culturas de caupi e também do próprio carioca e outros, né, que esse ano foi menor, mas esperamos que para o próximo ano a gente chegue nisso de novo. A ideia é a gente estar arrecadando aí da ordem de 2 milhões por ano para a gente ter o nosso recurso destinado a essas ações. Tanto para a gestão da entidade, com equipes, para trabalhar números, dados, informações, nivelar pelo alto o feijão, trabalhar com sementes certificadas, fiscalizadas de feijões aqui dentro do estado, buscar essa alternativa, não trabalhar só com a própria produção, né, a semente salva, ou seja, buscar cada vez mais melhorar a qualidade do feijão para que a gente tenha um comparativo diferenciado. Né?
Muito
Inclusive,
bem.
Um outro ponto, Alexandre, que é legal a gente falar até para que a mídia entenda também, nós estamos buscando rastreabilidade. Qual o objetivo disso? É demonstrar para o mundo e para todos os outros consumidores que o nosso feijão tem qualidade, na questão de uso de defensivos, ou seja, esse feijão que vai para a mesa do consumidor, ele tem que ser um feijão que eles têm segurança, que sabe que é um feijão de excelente qualidade, que não tenha contaminações, enfim. Nós vamos trabalhar essa questão da rastreabilidade também aqui no Estado, para demonstrar não só para o Brasil, mas para o mundo que o nosso feijão tem uma qualidade acima dos demais.
No final das contas, é uma reorganização aí do setor, né, Afrânio?
Não entendi, desculpa.
No final das contas, é uma reorganização do setor, né? O setor mais forte aí, né?
É, o objetivo é esse, né? O setor é um setor que está em franco crescimento, né? O mundo está falando em veganos, o mundo está falando em proteína vegetal, e a gente tem um potencial muito grande aqui de produção de feijões, do próprio grão de bico, que a gente já está começando a trabalhar. Veja bem, há outros grãos especiais aqui no estado que já estão sendo destaques, que é o gergelim. Saímos de uma cultura aí de 50, 60 mil hectares esse ano no estado do Mato Grosso, e tem uma prospecção para 100 mil hectares para o ano que vem. Temos que olhar essa cultura também, trazê-la para junto com a gente, incentivar mais essa cultura. Ou seja, o mundo todo está olhando para esses grãos, né? Não só feijões e pulses, mas outros grãos especiais. E a gente tem que trabalhar essa cadeia, fortalecer essa cadeia.
Muito bem. Agora, só para entender, essa contribuição tem que ser feita via FETAB mesmo? Eu pergunto isso porque o FETAB foi um instrumento, ainda é um instrumento que gera bastante questionamento, né, Afrânio? Principalmente em relação à finalidade...
A destinação.
Exatamente, exatamente. Como é que vocês veem essa possibilidade?
Olha, nós também temos esse receio de que esse recurso não seja o recurso que vai para o FETAB, não aquele que vem para nós, porque o que vem para nós a gente sabe muito bem o que nós vamos fazer, e temos toda uma diretoria aguerrida que está aí pronta para fazer esse trabalho. Porém, aquele que vai para o Estado é do Estado, é ele que toma conta, é ele que destina, é ele que faz as ações. A gente vem olhando nos últimos anos que esse dinheiro veio sendo usado de forma não na proposição correta que ele estava. Há dois pontos, e aí eu, como sou morador do estado do Mato Grosso, olho isso de duas formas. A maior indústria do estado do Mato Grosso chama-se agro. Não tem outro local onde o governo captar recursos. Nós não temos nem indústrias aqui, como outros estados, como São Paulo, como Minas, etc., que tem grandes indústrias. Aqui não tem indústria. A grande indústria aqui é o agro. Então, não tenha dúvida que o Estado, necessitando de recursos, ele iria buscar isso dentro do próprio Estado, e, no caso, o agro. É, o FETAB, no passado, ele teve um trabalho muito bom, haja vista a estruturação da ProSoja, da AMPA, da Crimate, da Crismate, enfim, todas as entidades, suíno, boi, madeira, soja, algodão, estão todas elas muito bem estruturadas e tinham uma, nasceram pela participação via FETAB, né? Então, para nós era importante nascer também dessa forma, sabemos que seria uma forma de a gente se estruturar bem e rápido. Porém, temos esse problema do Estado de estar usando recursos e, devido à situação econômica do Estado, o governador necessitou de sobretaxar. É um problema, realmente, a gente está discutindo continuadamente com o Estado e a tendência que a gente vê é que o Estado tende a voltar a fazer o uso dele de forma adequada, porém, nesses primeiros momentos, a gente está percebendo que o Estado está realmente numa situação muito ruim e, infelizmente, esse recurso está indo para um outro lado, que é para tampar buracos, vamos dizer assim.
Pois é. É, desse percentual arrecadado, o que, que vem para vocês?
A maior parte da arrecadação a gente conseguiu para nós, porque já temos a contribuição do ICMS, que é diferente da soja, né? A soja não tem contribuição do ICMS. E a soja, então, paga mais pelo FETAB do governo do que para o próprio Instituto da Soja. É, no nosso caso, a gente, devido pagar ICMS também, né, a gente buscou que uma parte maior dos recursos fiquem para o setor, que seria
70%. 70%. Ok. E tem, tá tudo constituído, então. Tem uma associação e um instituto que vai gerir esse recurso, certo?
Não, tem a Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e Gigantes, que é uma entidade que representa a classe, e criamos um instituto justamente para ele ser o aporte de recursos para que a gente possa fazer as ações necessárias para, como é as outras entidades, né? A AMPA aqui tem o IMA, Instituto Mato Grosso do Algodão. A ProSoja agora constitui o Instituto do Agro, que é um instituto também que eles recebem os recursos. E a gente fez o mesmo trabalho, o mesmo caminho. Criamos o Instituto Mato Grossense de Feijão, Pulses, Grãos Especiais de Irrigação, que a irrigação também está com a gente, justamente para fomentar essas cadeias e essas atividades.
Muito bem. E a partir de quando efetivamente os recursos começam a chegar, Frânio?
Olha, devemos começar agora em julho já, porque a lei já tá promulgada. Eu já entrei com pedido de convênio com a Secretaria da Fazenda, a conta já está aberta. A partir do momento que o convênio for instituído, o governo do Estado já começa a fazer essa arrecadação para o nosso instituto e a parte deles também.
Muito bem. Bom, está aí então uma iniciativa importante para se imitar, para ser seguida, enfim, em outros estados, como aconteceu, por exemplo, com a ProSoja, como bem contou aí o Afrânio. Agora, o produtor, o que ele está achando de tudo isso, Afrânio?
Olha, no primeiro momento você sempre tem um impacto, né? O impacto sempre não é positivo, a hora que você tem que botar a mão no bolso para pagar alguma coisa. A partir do momento que eles começarem a enxergar as oportunidades que nós já temos prontas para trazer para eles, como já está acontecendo, né? Esse Global Pulse Confederation, uma ação do IBRAF, e eu estive lá e vi com muito bons olhos que virão para cá, para o Mato Grosso, muita demanda para o nosso setor. E nós temos que começar a organizar a casa. Sem dinheiro a gente não faz nada. Nós não conseguimos ir lá para fora e mostrar o nosso produto. Nós temos que parar de vender o nosso produto aqui. Nós temos que começar a vender o nosso produto lá fora, nós temos que conhecer os mercados lá fora, conhecer o que o empresário, o consumidor da Ásia, da Europa, quer comprar do Brasil. É o contrário do que a gente sentar aqui e esperar que eles venham colocar preço no nosso produto. Então, o objetivo da associação, o objetivo desse recurso, parte disso vai ser destinado a esse fim. Vamos buscar novos mercados, vamos buscar novas demandas de culturas. O que nós precisamos fazer é o que o mundo quer comer e de melhor qualidade. Ah, queremos comer isso com a melhor qualidade. Então, nós vamos se organizar e produzir isso com a melhor qualidade. E o feijão está nesse caminho, os pulses estão nesses caminhos. Hoje, volto a falar, o mundo vegano está aumentando assustadoramente, de forma positiva para nós e também qualidade de vida. E a gente tem que atender essa demanda, né? Temos que estar pronto para atender essa população que vai vir comprar e vai vir querer comprar produto de excelência. Para a gente ter excelência, nós temos que eu assim, trabalho com a régua por cima. O que é passar a régua por cima? É trabalhar com qualidade. Nós não temos que trabalhar com pior qualidade, nós temos que sempre buscar a melhor qualidade. Como o Mato Grosso está longe de tudo, ou a gente se coloca como um grande produtor, com excelência, com rastreabilidade, com responsabilidade, para que a gente possa concorrer com todos os outros mercados de uma forma melhor, bem mais qualificada. Então, parte do recurso vai ser destinado a essa questão de marketing do próprio Estado, da nossa produção local, novas culturas, enfim, buscar aquilo que o produtor quer, ele produzir e ter retorno econômico.
É isso aí. Afrânio, obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Tá ok, estou à disposição. Um abraço a todos e muito obrigado.
Obrigado você. O Afrânio Migliari é secretário executivo da Profira, Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e Irrigantes lá do Mato Grosso, conversando com a gente sobre a criação desse Fundo do Feijão para ajudar no desenvolvimento aí do setor, principalmente lá no estado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.